Seja o Senhor, o Senhor nos deu dons, todos nós podemos participar, desfrutar da Tua Palavra, o Senhor abençoe o irmão Nasson nessa manhã, ser com ele, Senhor, ser com o Seu Espírito, com a Sua alma, com o Seu corpo, Jesus é o Senhor, amém.
Amém, glória a Deus. Na última vez que eu estive aqui para compartilhar uma mensagem, eu falei durante 56 minutos. Depois eu vi lá na gravação, né? Então eu vou devolver uma parte desse tempo aos irmãos. A mensagem de hoje vai ser um pouco mais curta, espero. Então vamos lá. Então eu gostaria de saudar os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Como já foi, né, mencionado ontem, estamos começando um novo ano. Então essa é a primeira mensagem, a primeira reunião do Partido Pão, né? Nós tivemos em 2024 e a primeira mensagem do domingo também. Irmãos, essa mensagem faz parte de uma trilogia sobre a salvação orgânica, ou seja, a terceira mensagem de uma série de três mensagens. No dia 10 de dezembro, o Daniel Martins falou sobre regeneração e reconciliação. No dia 17 de dezembro, o Marinho falou sobre justificação e santificação. Aí, 24, 31, nós não tivemos mensagens. Hoje, eu vou falar sobre renovação e transformação. Renovação e transformação. Só para recordar um pouco, então, vamos lá. O que é regeneração? A regeneração é quando o pecador se arrepende e a vida de Deus entra nele, regenerando o seu espírito que tinha sido mortificado por causa do pecado, certo? Isso é a regeneração. E o que é a reconciliação? A reconciliação é assim, quando o homem pecou, ele se tornou inimigo de Deus, não é? Não apenas entrou a morte no mundo, enfim, etc e tal, mas o homem, ele se tornou inimigo de Deus. Então, com a regeneração, o homem pôde ser reconciliado com Deus. Então, a reconciliação é isto, tá? É em reativar, melhor dizendo, o relacionamento do homem com Deus. E o que é justificação? A justificação, irmãos, consiste em receber a Cristo como a nossa justiça. O que significa isso? Nós não podemos mais ser condenados por causa do nosso passado pecaminoso. Nós não podemos mais ser condenados por causa do nosso passado pecaminoso. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço por nós. Então, Cristo já pagou. Deus não pode cobrar mais de nós o nosso passado pecaminoso. Porque esse passivo já foi quitado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, isto significa a justificação. E, finalmente, o que é santificação? Então, a santificação, irmãos, é um processo orgânico, diário e contínuo. Então, o que falamos sobre regeneração, reconciliação, justificação, tudo isso aconteceu instantaneamente. Uma vez regenerados, regenerados para sempre. Uma vez reconciliados, reconciliados para sempre. Uma vez justificados, justificados para sempre. E a santificação? Então, a santificação é um processo orgânico. Na verdade, a santificação envolve a santificação posicional e a disposicional, não é? Então, a posicional também ela é, de uma vez por todas, mas a santificação disposicional, ela é um processo diário. O tempo inteiro precisamos estar buscando a santificação. Por que que nós precisamos buscar a santificação? Vamos ler. Na verdade, irmãos, eu queria ter lido um versículo com vocês antes, mas eu não li. Mas eu vou ler depois, durante a mensagem. Vamos ler agora 1 Pedro 1, 15 e 16, que diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, esse é o objetivo da santificação, né? Nos tornarmos santos como o Senhor é. O Senhor é santo. O Senhor sempre foi santo. O Senhor sempre será santo. O Senhor não precisa passar por nenhuma mudança na sua condição de santo. Mas nós precisamos nos santificar diariamente. Como diz aqui no versículo, a versão que eu li, diz assim: tornai-vos santos. Então, é voz imperativa, passiva, presente, ou presente, passiva. Mas tornai-vos, né? Isso envolve algo que não depende de nós, mas envolve algo que também depende de nós. Entenderam? Tornai-vos santos, porque o Senhor é santo. Bom, e agora então vamos falar sobre renovação e transformação. Então eu vou pedir para o irmão colocar na tela Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, que é o versículo base para esta palavra de hoje. Romanos 12, 2 diz assim: os irmãos podem ler.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Amém. Então, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, novamente aqui, ó, transformai-vos, voz imperativa, passiva, presente, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse versículo, eu destaco aqui três palavras-chave, que são elas: conformação, transformação e renovação. Três palavras-chave. Guardem bem, então, essas palavras: conformação, transformação e renovação. Amém? Bom, vamos começar descrevendo, né? Vamos entender o significado etimológico dessas três palavras: conformação, renovação e transformação. Qual é o significado da palavra conformação? Conformação, tem um prefixo, né? Com, né? O prefixo com significa companhia, concordância, simultaneidade, não é? Coincidência, coincidência. São dois eventos que acontecem ao mesmo tempo. Então, de simultaneidade, não é? Ah, o meu time perdeu. Eu estou conformado com isso. Isso denota uma concordância, né? Concordo, tinha que perder mesmo, né? Está muito mal. Certo? Bom, no caso, então, conformação significa tomar a forma de algo. Mudar de forma. Tomar a forma de algo. Ficar parecido com algo. Ou ser concordante com algo, né? Isso é o significado da palavra conformação. E o que significa a palavra renovação? Então, renovação, novamente, tem um prefixo, re, né? Renovação. E o prefixo re significa de novo, outra vez, não é? Por exemplo, refazer, fazer novamente, né? Ressuscitar, viver novamente, certo? Reordenar, ordenar novamente, né? Então, renovar significa tornar algo novo novamente, certo? Tirar o velho e substituir pelo novo. Um exemplo bem prático, né? As mulheres, quando às vezes abrem lá o seu guarda-roupa, olham para dentro e falam assim: eu preciso renovar o meu guarda-roupa. Nenhum de vocês nunca falou isso? Eu preciso renovar o meu guarda-roupa. O que ela quer dizer com isso? Eu preciso pegar minhas roupas velhas e substituir por roupas novas, né? Isso é renovação. Agora vamos falar sobre transformação. Transformação também tem um prefixo, trans, que significa além de, através de, para o outro lado, para o lado oposto. Tudo que tem trans, então tem essa conotação, né? Então, transformar-se é mudar de forma. Perceba que conformar e transformar são palavras opostas, não é? No mesmo versículo, nós temos duas palavras opostas. Conformação e transformação. Sendo que transformação é o oposto de conformação. Está certo? Então, vamos lá. O que significa não se conformar com este mundo, né? Começa o versículo assim: não vos conformeis com este século ou com este mundo. Na verdade, é a mesma, né? São sinônimos aqui. Não se conformar com este século é não se conformar com este mundo. E que esse mundo? O mundo cosmos, né? Não é o mundo Terra, aqui o planeta. Não. É o cosmos, é todo um sistema, né? Então, não se conformar com este mundo ou com este século é não se amoldar ou não concordar com o mundanismo que nos rodeia em todas as suas variações. É importante, irmão, nós ressaltarmos que Paulo escreveu essas palavras inicialmente aos romanos, né? Aos romanos, aos irmãos de Roma. E Roma, nós sabemos que naquela época era o centro do mundo, era a cidade mais importante do mundo. É ali que a política mundial era decidida, não é? Ali que as artes aconteciam, aquelas festas, o circo romano, as festas lá dos milionários, dos ricaços da elite romana, né? Com todas as suas pompas e devassidões. Enfim, o pão e circo, né? Que o imperador dava para os seus súditos, tudo acontecia ali em Roma. E Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo, não é? Isso falando lá para Roma, 2000 anos atrás. Imagina agora, irmãos. Nós vivemos hoje em pleno século XXI, com todo tipo de oferta que o mundo nos apresenta. Com todo tipo de oferta que o mundo nos apresenta. Não é? Em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida, nós nos deparamos com situações, não é? E nós temos que nos posicionar diante delas. Seja na política, seja mesmo no mundo artístico, na moral, né? Então, de repente, você é confrontado a tomar uma posição sobre uma questão de identidade de gênero. Ah, não, tá certo, concordo, é isso mesmo, que não sei o quê, né? E muitas outras coisas, né? E muitas outras coisas. O mundo entra na nossa... Eu nem digo mais na nossa casa, né? Na nossa cara ali, ó. Você pega um celular e fica ali, né? passando as coisas e se alimentando daquilo ali. O Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, né? Oh, Senhor Jesus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, irmãos, a renovação, ela evita a conformação e nos leva à transformação. Guardem pelo menos essa frase, né? Vamos repetir ela? Acho que eu nunca fiz isso, vamos repetir, mas vamos lá. A renovação evita a conformação e nos leva à transformação. Não transformo isso no mantra, mas é uma síntese, né? Bem bacana para essa palavra, né? Muito bem, mas nós estamos falando de renovação da mente. Mas e aí? Como fazer isso? Ou por que fazer isso? Né? Então, vamos ver aqui 1 Coríntios 2,16. Diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, os irmãos repetiram o finalzinho do versículo, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, agora eu pergunto, você tem a mente de Cristo? Amém? Eu acredito, sim, que nós tomamos posse dessa palavra. E queremos e almejamos, né? Perseguir esse alvo. Mas ter a mente de Cristo, irmãos, está muito além da nossa situação atual. Nós nos importamos com tantas coisas que Cristo com certeza não se importaria. Né? Mas muito bem, esse é o nosso alvo, né? Nós queremos ter a mente de Cristo. Mas, irmãos, isso não acontece instantaneamente. Para ter a mente de Cristo, nós precisamos de um exercício diário, né? De renovação e transformação. Não é algo assim que acontece, agora você tem a mente de Cristo, então você não vai pensar nessas coisas aqui, né? Você vai viver só pensando nas coisas do céu, né? Vivendo com a... Não. Nós vamos ter nossos momentos onde vamos nos preocupar com coisas passageiras, com coisas terrenas, né? E o Senhor vem pela sua palavra, né? Pela sua unção, nos libertando dessas coisas. Até que, em algum momento, nós estaremos completamente saturados com a mente de Cristo, né? Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, nós devemos viver diariamente com esse objetivo, né? Pensar nas coisas lá do alto. Mas as coisas lá do alto, irmãos, também para nós, às vezes parece algo assim, intangível, indefinível, né? Pensais nas coisas lá do alto, tem a ver com as coisas da igreja? Não. Nós devemos pensar nas coisas da igreja, mas pensais nas coisas do alto, nas coisas que Cristo pensa, vamos dizer assim, né? Já que nós temos a mente de Cristo, então pensar em um viver que demonstra, que realmente dignifica, né? Tudo o que o Senhor fez por nós, toda a obra que Ele fez por nós, e nós devemos pensar de tal forma que o nosso pensamento acabe se transformando em ações e que levem outros, né, a perceberem que algo além, algo diferente está em você, tá certo? O mundo, irmãos, ele tem um padrão de mentalidade, né? Naturalmente, a nossa mente tende a se amoldar a este padrão, naturalmente. Mas cabe a nós reagirmos contra, né? Cabe a nós reagirmos contra esse padrão, os pensamentos do mundo e a inclinação da nossa mente para as coisas da carne. E eu vejo também assim, qual é o processo para a renovação da nossa mente? Palavra e ação, né? Ação do Espírito. Palavra e ação do Espírito. O Espírito precisa agir em nós. Mas para o Espírito agir em nós, nós precisamos ter a palavra constituída em nós. É um processo, né, que um vai complementando, vai reforçando o outro. Palavra e ação do Espírito. E como resultado, nós teremos transformação, né? Nós seremos transformados. Só para recapitular, a regeneração depende de nós? Sim ou não? Não. A regeneração não depende de nós. A reconciliação depende de nós? Sim ou não? Podem falar. Hã? Eu acabei, acho que teve palavras dissonantes aí. A reconciliação depende de nós?
Não.
Não depende de nós. Nós fomos reconciliados com Deus, né? A justificação depende de nós?
Não.
Também não depende de nós. E aqui, irmãos, eu quero falar uma frase muito bacana, né? Que eu, não é minha, foi John Stott, né, que escreveu em um dos seus livros. A mesma justificação que o ladrão que se arrependeu na cruz teve naquele momento, naquela breve oportunidade que ele teve de se arrepender, ele estava já para morrer também, a mesma justificação que ele teve foi a justificação que Paulo também teve, mesmo levando em conta toda a sua vida de apóstolo, de trabalho, missionário, de pregação do evangelho, de levantar igrejas, a mesma justificação. Então eu vou complementar. A mesma justificação que o ladrão teve na cruz, a mesma justificação que o apóstolo Paulo teve ao final da sua vida, é a mesma justificação que cada um de vocês, cada um de nós aqui também teve.
Amém.
Irmãos, isso é tão, tão forte, tão assim, tão celestial, nem sei a palavra que eu uso, mas que nós devíamos ter uma reação maior, né? Eu não vou dizer para os irmãos fazerem isso, mas ao escutar essa frase, os irmãos deviam pular da cadeira e gritar amém, né? Então eu vou repetir, a mesma justificação que o ladrão teve na cruz, e a mesma justificação que Paulo teve após a sua vida inteira, é a que nós tivemos quando cremos no Senhor.
Amém.
Melhorou. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Depois o ponto, próximo ponto aqui. A renovação, irmãos, ela não depende de nós, mas ela precisa da nossa cooperação. Ela precisa da nossa colaboração. Se você não quiser ter a sua mente renovada, você não vai ter a sua mente renovada. Se você não quiser se santificar, você também não vai ter a sua vida santificada. Esses dois itens dependem de nós. Então, se você não quiser ter a mente renovada, também não quiser ter a sua vida santificada, você também não terá transformação. Todos nós queremos ter transformação, não é? Mas é impossível termos a transformação se não passarmos por todos esses processos. Que muitas vezes envolvem dor, renúncia, humilhação, uma série de coisas, né? Nós pregamos um evangelho que não é um evangelho, né, do tipo, você é crente, então você não pode ser pobre, você não pode ser doente, você não pode ser feio, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, porque você merece, eu declaro. Não, o nosso evangelho é um evangelho de renúncia, de sofrimento, de humilhação, de perdas, para que nós consigamos atingir o alvo, que é sermos santos como o Senhor é, e sermos transformados. E você consegue vislumbrar o final dessa transformação? A palavra fala que nós seremos transformados num piscar de olhos, mas lembre-se daquela passagem, eu acabei não marcando essa passagem, mas nos evangelhos fala que quando o Senhor Jesus pegou lá alguns dos seus discípulos, levou para o monte para orar com eles, e de repente ele começou a brilhar, né, diante deles. Eles não conseguiam nem olhar e encarar o Senhor. Essa é a transformação que o Senhor almeja para nós também.
Amém.
Então o Senhor almeja para nós sermos santos, como Ele é, e atingirmos ao nível de transformação onde nós brilharemos com o Senhor na sua glória. Aleluia. Irmãos, é isso. Eu falei que devolvi boa parte do tempo dos irmãos, né? Eu nem sei quanto tempo eu falei aqui, mas irmãos, esta é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, né?
Amém.
Recapitulando todos os seis itens lá da salvação orgânica. Vamos lá, regeneração. Os irmãos falam. Reconciliação. E transformação. Aleluia. Nós devemos buscar cumprir todos esses passos. O Senhor está nos dando tempo. O Senhor está nos dando oportunidade. Né? Ele está nos chamando, está nos atraindo para sermos aquelas pessoas que não são conformadas com este mundo. Não se parecem com esse mundo, não é? Não são parecidas com esse mundo. Pessoas que foram justificadas, não é? E valoriza essa justificação e busquem a santificação diariamente. Não por uma forma assim de autoexaltação, aquela piedade espiritual, né? Que, eu sou... Não, irmãos. Para que as pessoas olhem para você e falem, eu vejo algo diferente em você. Né? O que eu vejo em você? É Cristo, né? É o resultado da vida transformada pela renovação da mente. Amém? Jesus é o Senhor.
Amém.
Irmãos, nós vamos cantar um hino agora, é o 477. Queria pedir para os irmãos, para o irmão lá da projeção, colocar o hino. Tem mais um pedaço, né? Na verdade é um cântico, né? Ele é bem curto. Ali onde fala, a restauração é isso, vamos cantar. A transformação é isso. Pode ser? Não vamos esquecer não, né? Ao invés de cantarmos, a restauração é isso, vamos cantar, a transformação é isso. Tá bom?
Amém.
Amém.